Notícias com Ana Trocado Marques.
O Varzim reúne hoje, pelas 21 horas, no Auditório Municipal, numa Assembleia Geral Extraordinária. Há quatro pontos em discussão. Informação sobre o estado do Varzim Sport Club e Varzim Futebol Seduc, ratificação do pedido de processo especial de revitalização a apresentar pelo Varzim, ratificação do pedido de processo especial de revitalização a apresentar pelo Varzim Seduc e, por fim, a nomeação da Comissão Administrativa. Rodrigo Moça lidera a comissão que assumiu a gestão do Varzim a 26 de janeiro, altura em que o presidente Edgar Pinho se demitiu. Está acompanhado nessa Comissão Administrativa pelos sócios Pedro Coelho, André Tavares Moreira, Pedro Costa e Tiago Ferreira. Depois de 351 jogos de quinas ao peito, Bruno Torres anunciou a despedida da Seleção de Portugal de Futebol de Praia. O Poveiro, que se mantém para já como treinador-jogador do Sporting de Braga, é o convidado desta sexta-feira do programa Onda Desportiva, onde revisitou toda a sua carreira. O atleta de 43 anos de idade ganhou muitos títulos, foi inclusive duas vezes campeão mundial, mas a carreira tem também momentos complicados como as lesões. Bruno Torres reconhece que foi muitas vezes até ao limite.
Fui muito inconsciente. Atrevo-me a dizer que fui muito inconsciente ao longo da minha carreira porque tomei decisões que puseram em causa a minha saúde, a minha continuidade na prática de qualquer tipo de desporto, mas a vontade de jogar e de atingir as minhas metas era tão grande que eu fui queimando etapas, superando barreiras e fazendo coisas que se calhar aos olhos de muita gente eram impossíveis. E se calhar é por isso que acabei por fazer a carreira que fiz e por deixar a marca que deixei, principalmente junto às pessoas que comigo mais privaram. Há quem diga que se eu não tivesse essas lesões, se calhar ainda jogava mais uns quantos anos e em vez de 351 internacionalizações iria ter quase 500, se calhar.
Como exemplo da sua resiliência, Bruno Torres recorda uma das lesões mais graves que sofreu, que esteve na origem de um vídeo que se tornou viral.
A minha lesão no joelho, que foi o primeiro verdadeiro momento que me fez ganhar alguma fama, digamos assim, foi o número de visualizações no YouTube. Foi
estás a falar do momento da lesão.
Do momento da lesão, foi algo assustador.
Sem dúvida.
E nesse momento era a lesão para eu só poder jogar ao fim de 12 semanas e ao fim de 6, de retomar ao fim de 12, e eu ao fim de 6 estava a jogar. Eu queimei etapas, a questão da minha lesão no Campeonato do Mundo, eu fiz de tudo para jogar, inclusive era aqui em Espinho, viemos aqui à Póvoa fazer uma máscara de carbono de propósito para proteger. Eu ia jogar, corria o risco de ficar cego, bastava uma pequena pancada e eu queria jogar. Depois a estrutura da federação é que acabou por me proibir, mas o que é certo é que depois do Campeonato do Mundo, eu, passado pouco tempo, já estava a jogar, mesmo correndo alguns riscos com a máscara.
As lesões de uma longa carreira no futebol de praia deixaram marcas para toda a vida.
Não tenho problemas nenhum em dizer que tenho o pé direito completamente deformado e quem olha para ele assusta-se. É algo com que eu consigo conviver com naturalidade porque é o meu dia-a-dia, digamos assim, mas que quem olha para o meu pé não percebe como é que eu consegui jogar os últimos 5 anos, por exemplo. Mesmo a nível médico, o médico que me acompanha, o Dr. Heller Pereira, partilha com colegas da profissão as imagens dos meus raios-x e das ressonâncias e nenhum deles acredita que eu jogue.
E estás a falar de um craque, um médico que é um craque na área.
Exatamente,
né?
Exatamente. De certeza absoluta, foi graças à ajuda dele ao longo destes anos que eu consegui ir suportando algumas dores e algumas não, bastantes dores e dificuldades para conseguir jogar e treinar.
As histórias de Bruno Torres, jogador de futebol de praia que vai estar hoje em destaque no programa Onda Desportiva, que vai para o ar depois das 9 da noite e que poderá também ser ouvido na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva. A GNR de Viseu apreendeu ontem vários documentos e computadores no âmbito de uma investigação a crimes de poluição e falsificação de documentos que passou por Vila do Conde. Em comunicado, a Guarda explica que, através do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, deu cumprimento a 2 mandados de busca em empresas de desmantelamento de veículos em fim de vida, em Viseu e Vila do Conde, que culminaram na apreensão de documentação diversa e computadores. A investigação decorria há 7 meses. A ação contou com o reforço de militares da estrutura da investigação criminal da unidade e do Comando Territorial do Porto. Os factos já foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu. A limpeza de praias que a Câmara da Póvoa ia organizar amanhã a partir das 9 da manhã foi adiada devido à forte agitação marítima prevista para os distritos do norte do país. O evento foi reagendado para o dia 16 de março, com início previsto para as 9 da manhã. Para dia 16, as recomendações e os pontos de encontro da iniciativa mantêm-se, sendo aconselhada a utilização de roupa confortável e luvas. Os pontos de encontro são Esplanada do Carvalhido, Parque Bruno Alves e Marina da Póvoa, junto à recepção. Já em Aveiromar, podem juntar-se ao grupo no Parque de Estacionamento da Fragosa ou no Largo de Quião. Na Freguesia de Aguçadora, o ponto de encontro é no Largo do Cruzeiro e na Estela, no Apoio de Praia, junto ao Campo do Golfo. O adiamento da iniciativa surge na sequência do comunicado emitido pela Autoridade Marítima Nacional e pela Marinha Portuguesa, publicado ontem, que alerta para um agravamento das condições meteorológicas e da agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental entre hoje e o meio-dia de domingo. Há alerta amarelo no mar até às 6 da manhã de amanhã, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros. Entre as 6 e a meia-noite de amanhã há alerta laranja, com ondas que podem atingir os 10 metros de altura. Depois volta a haver alerta amarelo entre a meia-noite e o meio-dia de domingo. A Unidade Local de Saúde de Barcelos Esposende é uma das 7 do país que, a partir do próximo dia 1 de abril, vai deixar de realizar cirurgias ao cancro da mama. De acordo com o Jornal Público, a direção executiva do SNS pretende concentrar as cirurgias nos hospitais que contem com um volume mínimo de atividade que confira experiência, qualidade e segurança às intervenções. A unidade de medida passa a ser um mínimo de 100 cirurgias por ano e 2 cirurgiões dedicados. Ficam assim de fora as ULS de Barcelos Esposende, Oeste, Cova da Beira, Guarda, Castelo Branco, Baixo Mondego e Nordeste. A direção executiva do SNS acredita que há uma relação direta entre o volume de doentes tratados e os resultados obtidos, havendo melhores resultados nos hospitais que têm mais casos. Assim, a partir de 1 de abril, os utentes de Barcelos Esposende devem ser encaminhados para cirurgia na ULS de Braga. A ULS do Oeste deve enviar os doentes para as ULS da região de Leiria ou da Lesíria. As da Cova da Beira, Guarda e Castelo Branco encaminham para o Hospital de Coimbra ou para o IPO. A do Baixo Mondego para a ULS da região de Aveiro ou para o IPO de Coimbra. E, por fim, a do Nordeste para a ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro. A COSOUD vai admitir 150 novos trabalhadores até 2025. A empresa de Esposende, que constrói casas de madeira, inaugurou anteontem uma nova unidade industrial e tem já em execução a terceira fase do projeto, num investimento global de 50 milhões de euros. A COSOUD Industries foi comprada em 2021 pela Vanguard Properties, a promotora imobiliária responsável pelo projeto de 2,3 mil milhões de euros que vai nascer na Comporta, composto por 2 empreendimentos residenciais e turísticos. Ali todas as casas serão em madeira e vão sair da fábrica de Esposende, que, uma vez concluída a terceira fase do investimento, terá capacidade para construir 3 casas por dia. A empresa de Esposende emprega atualmente 100 pessoas, mas a ideia é chegar às 250 já no próximo ano. A terceira fase do projeto inclui uma nova unidade de estruturas de madeira para habitação, com 10 mil metros quadrados, que vai custar cerca de 10 milhões de euros. Depois, o objetivo é avançar a passos largos para a internacionalização. Hoje, às 9:15 da noite, há uma conversa sobre a exposição Olhares de Abril no Auditório Municipal de Vila do Conde, com a participação do fotógrafo Ricardo Pereira. A mostra reúne um conjunto de trabalhos captados em diversos pontos da cidade do Porto pelas lentes dos fotógrafos Bruno Neves, Pereira de Sousa e Ricardo Pereira, que naqueles dias de 1974 fizeram da luta e da Festa de Abril o seu foco. Organizada pelo Centro de Formação de Jornalistas e pelo Instituto Multimédia, a exposição está agora em Vila do Conde, no Auditório Municipal, até ao próximo sábado, e é a 33ª mostra do ciclo de fotografia FotoVC.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.